Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
Esta noite com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite aos dois. Francisco, esta semana começas tu. A campanha está na reta final, são naturalmente utilizados os argumentos finais, entram também em campo os apoios de peso, como já tivemos a oportunidade de referir neste jornal. Hoje temos então António Costa ao lado de Pedro Nuno Santos e Paulo Portas com a Aliança Democrática. Simbolicamente é importante, mas na prática estas pessoas podem mesmo influenciar o voto de milhares de indecisos?
Eu julgo que sim. António Costa tem uma, apesar de tudo, tem um lastro de três vitórias, ou melhor, duas vitórias e três governos. Eu acho que há alguma, enfim, alguma curiosidade nisso, no facto de António Costa ser subliminarmente, ou muito pouco subliminarmente, aliás, criticado por Pedro Nuno Santos, por quando diz que é preciso não arrastar os pés, e pelos vistos, se calhar a campanha de Pedro Nuno Santos está a arrastar um bocadinho os pés, e é por isso que foram buscar António Costa, que vai, quer dizer, praticamente todos os dias está na campanha de Pedro Nuno Santos.
É a segunda vez.
Sim, mas desde que foi uma vez que teve que ser ido, foram buscá-lo e anteciparam a sua presença na campanha no domingo ou no sábado.
Sábado,
provavelmente era esta a única vez que ele ia hoje e vai também hoje, provavelmente irá outra vez, mas enfim, não sei. Eu também comecei por fazer essa piada, mas parece-me que foi entendido que a campanha precisava de alguma coisa e daquilo que precisava é do atual primeiro-ministro. O tal que estava a arrastar os pés. Quanto a Paulo Portas, parece-me que o interesse de Paulo Portas será o de tentar apelar ao voto útil na AD. Enfim, é uma pessoa que é da direita, mais à direita do que propriamente no centro do PSD. É uma pessoa que tem, portanto, esse lastro também de direita com credenciais. E é muito importante esta reta final, o apelo ao voto útil. Esta é mesmo a semana puramente tática. Ninguém vai discutir ideias, ninguém vai discutir programas. Vai ser um apelo emocional ou meramente tático. E quanto a isso, a AD tem duas vantagens. Tem uma vantagem prática e uma vantagem argumentativa. A vantagem prática é que há muitos mais votos para ir buscar à direita do que votos para ir buscar à esquerda do PS. Porque há uma maioria de direita, eu não acho que isso se configure exatamente uma maioria de mudança, porque o Chega não deve contar, a meu ver, para a mudança, para uma solução de governo alternativa ao PS, mas há ainda assim muito mais votos à direita. E, aliás, no Chega, convém reforçar isto.
Mas essa há também um é a eleitorado... função de Paulo Portas esta noite, é
que irá
piscar
por aí
o olho a algum potencial eleitorado
não,
do Chega?
Não necessariamente com... Não necessariamente
até mais
falar,
daí ele, provavelmente,
não necessariamente falar ao eleitorado do Chega, não falar do ponto de vista programático, ou seja, não fazer a amálgama da direita com a extrema-direita, mas dizer àquela parte do eleitorado do Chega que é mais anti-esquerda do que anti-sistema, que se querem mesmo mudança, não podem dispersar votos. E Paulo Portas, não sendo propriamente visto como uma pessoa de direita ou demasiado ao centro, é uma pessoa que tem credenciais para falar a esse eleitorado. Repare-se, para além disso, deixa-me só dizer isto. Para além da vantagem aritmética, prática, há a vantagem argumentativa. É que, ao contrário do Pedro Nuno Santos, que disse, podem votar, nós sempre nos entendemos e vamos entender com os outros partidos à esquerda, e portanto podem votar neles à vontade.
Isso vale para ele também.
Vale para ele, mas não queiras comparar a ele com o Chega.
Isso é exatamente a dificuldade que tem.
Mas para o Chega, o não é não, que basicamente se configura como eu, Luís Montenegro, só governo se ficar em primeiro e não governo com o Chega, significa que vocês têm que concentrar os votos na AD. E se não concentrarem os votos na AD, o preço de um voto de direita desperdiçado no Chega ou na Iniciativa Liberal é um voto, o preço é colocar o PS no poder de novo. Aliás, deixa-me só, mesmo para terminar, é precisamente por isso que o PS quer inculcar e continuar a querer inculcar esta ideia de que o Chega pode contar para as contas do poder.
Ouviste o Pedro Nuno Santos hoje? Descartou completamente essa conversa.
Hoje, mas quer dizer, mas às terças e quintas faz como faz, não é diferente do que às quartas. Às vezes todo o comentariado de
outra
PS
coisa.
E o PS coisa. Também, desculpa, Daniel, tiveste o atual ministro da Administração Interna a dar credibilidade a rumores de André Ventura para dizer não acho extraordinário, o ministro da Administração Interna. E porquê é que interessa? Por regra é evidente que o que interessa ao PS é dizer ao eleitorado do centro, flutuante, cuidado que vem aí a instabilidade e vem o radicalismo.
A instabilidade não é mentira.
Mas também há para o eleitorado de direita que está indeciso entre o Chega e a AD, é importante para o PS que esse eleitorado ache que o seu voto no Chega pode ser útil. E o que Luís Montenegro vai ter que fazer até à última gota do seu sangue, até ao último momento, é dizer que não, esse eleitorado não vai ser útil e, portanto, é preciso concentrar os votos na AD.
Chegamos àquele momento da campanha, a Daniela, em que se fala, como se não houvesse amanhã, do voto útil. Parece-te que este argumento é sensível, sobretudo para quem está indeciso?
É porque há uma diferença. O PS e a AD não estão a lutar exatamente para as mesmas coisas neste momento. Por isso é que para mim é difícil falar de uma coisa sem... A AD tinha dois objetivos nesta campanha. Recentrar-se e o voto útil. E normalmente até seria feito primeiro recentrar-se, depois o voto útil. O primeiro falhou. O Montenegro falhou, foi na primeira semana, falhou. E falhou sobretudo por trazer os pesos pesados que não querem dizer a mesma coisa para um lado e para o outro também. Ou seja, ao trazê-los, voltou o debate para o passado, que era uma coisa que não interessava a AD.
Estás a referir-te a Pedro Passos Coelho.
Pedro Passos Coelho e não só. Pedro Passos Coelho e todos os outros que vieram seguidos. Durão Barroso, os outros só vieram reforçar. Portanto, trouxe o debate para o passado, que era uma coisa que não interessava a AD. A AD interessava-lhe. Não tem um legado para defender. Portanto, interessa-lhe a falar do futuro, somos a mudança. Portanto, fez de recuar o debate para onde não lhe interessava e para onde interessava o Partido Socialista, por causa dos vários discursos, já falámos sobre isto aqui, não vale a pena voltar, levou à radicalização do próprio discurso ligado à AD e teve, para mim, o momento pior da campanha, por uma coisa que as pessoas ligaram um pouco, que é a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha. Desde então temos visto, aliás, vários idosos a falar com o Montenegro durante a campanha e a falar de Passos Coelho. Foi um erro, foi o maior tiro do pé, do meu ponto de vista, que o Montenegro ou a AD fizeram. Essa fase falhou. Passámos para a segunda fase, que é a fase do voto útil. E ainda é nessa dizer que não é a mesma coisa chamar António Costa. Porquê? Pedro Nuno Santos tem uma dificuldade já detectada desde o início, que é como casar o legado com a mudança. É uma dificuldade que qualquer pessoa que estivesse no lugar dele teria. É trazer o crescimento económico, a redução do desemprego para níveis baixíssimos. E a história das contas públicas implica trazer António Costa. E, portanto, aliás, porque ele não parte do zero. Ele precisa do eleitorado que hoje gosta de António Costa para ganhar as eleições, precisa desse eleitorado. Portanto, tem que conseguir fazer um casamento muito difícil. Portanto, as duas coisas não são comparáveis. António Costa teria... Aliás, se António Costa não participasse nesta campanha, seria esse o debate. Como é que é possível que o atual primeiro-ministro do mesmo partido não participe na campanha? E eu acho que é uma vantagem para Pedro Nuno Santos. A segunda fase...
Uma vantagem, mas também o contraste pode ser trágico.
Isso é sempre o que é dito, se participa, se não participa, eu não...
Foi a mesma coisa com Passos, não participava,
a intervenção dele foi absolutamente catastrófica, só por isso não foi um contraste, aliás, provavelmente foi feita para ter o efeito que teve, mas isso já é uma suposição arriscada. A segunda fase é a de voto útil. É do voto útil, de facto, o Francisco tem razão. O voto útil é uma coisa mais importante para a direita, que tem mais para onde crescer à direita, do que para a esquerda, onde, na realidade, eu acho que Pedro Nuno Santos está a fazer o discurso do voto útil, porque se não o fizesse, o discurso que estava a fazer é indiferente em quem vota. Ou seja, não o fazer era dizer votem em quem quiser, e é importante...
Isso que eu fiz sempre, quando disse que a gerência foi ótima, a fases de expressão popular, nós entendemos
sempre. Está bem, mas os discursos têm fases diferentes e é preciso dizer que com a clarificação que ele fez, ficar em primeiro é absolutamente essencial. É absolutamente essencial, sobretudo se a esquerda não conseguir maioria e a direita, com o Chega, tiver menos. Ficar em primeiro é essencial. Eu acho que está mais quase a falar mais para o eleitorado, por exemplo, pode estar ali a navegar, a pensar a votar no Livre, que se sente mais solto. Agora, a grande luta do Partido Socialista é diferente da AD. A AD é ir buscar o eleitorado à sua direita. O que pode votar Chega, o que pode votar IEL. Pedro Nuno Santos é ir buscar, é ressegurar e recuperar voto de idosos, sobretudo dos idosos. Ou seja, um voto que é essencial para o Partido Socialista ganhar as eleições.
Que deu a maioria absoluta ao PS.
E que não é para dar a maioria absoluta agora, portanto não precisa de conquistar todo, mas precisa de conquistar uma boa parte. E desse ponto de vista, por isso é que eu sublinho tanto a presença de Pedro Passos Coelho, é desse ponto de vista que quer a presença de Passos Coelho foi um enorme erro da AD, porque facilitou, apesar de tudo, esse trabalho. E a presença de António Costa é tão importante, porque António Costa entra muito nesse eleitorado.
Parece-te que, neste caso, o PSD teria outra alternativa que não trazer, pelo menos uma vez, Pedro Passos Coelho para a campanha?
Seria.
Não seria também assunto de conversa
seria.
E de horas de infindáveis comentários?
Os comentários não têm importância nenhuma. Desculpa, peço desculpa, não estamos a dizer isso. Os comentários não têm importância nenhuma. Seria horas de comentários, seria um problema para a bolha, não teria nenhum efeito na generalidade dos eleitores que estão completamente distraídos dessas polémicas. A presença, tivesse ele feito o discurso que tivesse, a presença física de Pedro Passos Coelho tem um efeito...
Exagerado e cruel demais.
É cruel, a política é bastante cruel.
O que gerou polémica foi,
isso é polémica.
Partes do debate, partes do discurso, que eu acho que tinha sido...
Mas é que eu, por acaso,
de outra forma.
Isso foi o que me incomodou, mas não é isso que é relevante do ponto de vista eleitoral. Eu, aliás, acho, vou dizer uma coisa horrível, eu, se calhar, essa parte do discurso até deu votos, infelizmente, à AD. Para mim, a questão não é essa. A questão, aquilo com quem Montenegro tem tropeçado, não é nos comentadores, tem tropeçado na rua...
Sobretudo nos pensionistas que foram
afetados. É os pensionistas que contam com ele. Alguns que tu percebes que até, provavelmente, até votam à direita ou votariam à direita, e que a presença de Passos... Eu acho que há uma parte do mundo político que não percebeu o trauma que aquele momento deixou numa parte da população. Não, eu não quero agora discutir aqui, já discutimos várias, bem, inúmeras vezes, as razões
que... Até porque temos que olhar para o futuro.
Pronto, olhar para o futuro. Desse ponto de vista, eu acho, se partirmos do princípio, que e é o partido que, é o princípio que eu parto, até porque não seja por conforto, que eles estão empatados neste momento, eles estão numa luta completamente diferente, não é uma luta paralela. Uma é conquista de um determinado tipo de eleitorado sociológico e demográfico, por parte do Partido Socialista, por parte da AD, é um eleitorado político, ou seja, que está num determinado tipo de... que está a votar no Chega ou a votar na IEL. E, portanto, as lutas não são exatamente... os confrontos não são exatamente paralelos e, portanto, é possível que os discursos também não venham a ser, nesta fase final, exatamente espelhos um do outro.
Francisco, o Chega este ano tem tido mais dificuldades em marcar a agenda da campanha, se compararmos com aquilo que aconteceu há dois anos. Também por isso, provavelmente está a recorrer a métodos já muito conhecidos e utilizados pelas forças populistas do mundo inteiro, lançando, por exemplo, suspeitas completamente infundadas em relação a fraudes eleitorais. André Ventura faz isto exatamente porque sente que a campanha não lhe estará a correr tão bem quanto desejaria?
Se bem se lembram, mal percebemos que íamos para eleições, com a demissão do Primeiro-Ministro, André Ventura vestiu o fato de estadista, de uma forma tal que notava-se mesmo, quer dizer, há um grau de deslumbre, um grau patológico de deslumbre com o protagonismo, com a fama, há uma vaidade desmesurada, uma vontade...
Deslumbramento,
de ir para,
acho que é.
Deslumbramento, uma vontade de ir para de ter relevância governativa no poder político, que chocou de frente com a realidade naquele debate com o Luís Montenegro, quando o Luís Montenegro insiste e reforça o não é não. E aí André Ventura entrou em desespero e ficou completamente atarantado. A campanha é uma campanha ridícula, não há outra forma de o dizer. Não é só uma campanha má, é uma campanha absolutamente ridícula, a campanha do Chega, aquela coisa dos rateros que eram tiros contra a campanha, estas insinuações sobre a fraude eleitoral que é do catálogo de Bolsonaro e de Trump, aliás, devo dizer já agora, também num apontamento meio humorístico, mas não totalmente humorístico, que se o Ministro da Administração Interna, que tem a tutela da CNE, anda para aí a propagar a boataria de André Ventura sobre os supostos entendimentos secretos com o PSD, se calhar tão discreto, mas também tem que acreditar nas insinuações sobre a fraude eleitoral, já que ele tem a tutela da CNE, se calhar devia pôr a CNE a investigar isso. Mas enfim, há parte disso, que também serve para mostrar o nível de desonestidade e absurdo que muitas vezes algumas pessoas sérias e instruídas trazem para...
Uma referência, e volto a repetir, só para situar os nossos telespectadores, uma referência a José Luís Carneiro.
José Luís Carneiro, sim, que disse que eu ouvi, eu sei.
O herói da direita há um mês. Há dois meses era o herói da direita. Um homem extraordinário, um dos melhores ministros.
Algum nem me ouviste aqui dizer que
ele era bom ministro.
Eu nem sequer acompanhei propriamente a vida e obra de José Luís Carneiro.
Enquanto era a luta interna, era uma pena ao Partido Socialista não ter aquele líder.
Não me viste aqui a dizer isso. Agora, repare. Sobre esta notícia destes últimos dias, sobre as insinuações de que há as forças vivas do PSD, depois nós percebemos que as forças vivas é Rui Gomes da Silva, que querem um entendimento entre o PSD e o Chega. Se houvesse esse acordo secreto, André Ventura estaria protegido pelo segredo desse suposto acordo. Ele não anda aí a espernear por haver acordo, anda a espernear para fingir que há o acordo. E já agora, deixem-me só dizer isto, porque é o último...
Vamos ter que te interromper por alguém que já te interrompeu muitas vezes.
Antes das eleições.
Temos de ir ouvir Paulo Portas...
É justo te interromper a ti, não a mim.
Temos de ir ouvir Paulo Portas, que fala no comício desta noite da Aliança Democrática que decorre nas Calas da Rainha. Voltamos ao estúdio. Daniel Oliveira, um comentário rápido a esta...
Destas
declarações de Paulo Portas?
Dizer que eu tenho ouvido dizer que Paulo Portas ia entrar na campanha, acho isso absolutamente injusto, ia entrar no comício, já no domingo teve o seu primeiro comício no canal concorrente, portanto não acho um bocado injusto dizer que foi só agora que entrou na campanha. Há assim uns partidos que têm direito a comício semanal nas televisões. Dizer só que eu tenho duas coisas a dizer sobre isto. Um, sobre o contraste é maior. Digamos que António Costa nunca foi um grande orador. É empático como orador. O Paulo Portas sempre foi um dos melhores oradores e o contraste é absoluto. Dizer só também que os números, os dados, o que sabemos sobre a economia, o que sabemos sobre as contas públicas, eu fui muito crítico deste governo muitas vezes, não permite fazer este retrato. O próximo governo que vier... Poucos governos receberão uma herança do ponto de vista económico, contas públicas, não estou a falar dos serviços públicos, tão confortável como este, e por fim, que socialismo de um lado, Partido Socialista, portanto, e extremismo do outro, é uma dicotomia completamente absurda que apenas mostra extremismo de quem a está a fazer. Terminar só para dizer sobre o Chega. O Chega fez uma péssima campanha, eu concordo. Aliás, eu acho que na capacidade de apelo ao voto útil de Luís Montenegro, o mérito, há um mérito inicial, não é, de ter sido mais claro do que tinha sido Rui Rio, mas há sobretudo muito de mérito de André Ventura, que temos desde fazer uma campanha quase toda fechada em restaurantes, até eu estava convencido que ele ia testar a rua, que ele ia mostrar crescimento testando a rua, até a história da fraude demonstra apenas desespero. Quando chegou ali percebemos que está tudo a correr mal, até esta história das contas, que o vão perseguir provavelmente até sexta-feira. Agora, a polémica que assistimos nestes dias, só para responder ao Francisco, sobre os nomes que ele disse, na realidade... Eu, quando ouvi, até pensei, o que foi dito antes que ele tinha revelado os nomes é clickbait, não é verdade, porque ele o que disse falou das posições, pessoas que tinham tomado posições públicas, e é verdade, na maior parte dos casos, eu não fui verificar todos, eram pessoas que de uma forma mais clara ou menos clara tinham... O PSD tem uma, como tu sabes, já falámos aqui várias vezes, tem uma divisão interna. Seria qualquer partido oposto ao do PSD, aproveitaria, não somos ingênuos, aproveitaria essa divisão interna dentro de um partido. E quando eu sublinhei que Pedro Nuno Santos não fez, hoje foi insistentemente perguntado e não quis, é que eu acho que Pedro Nuno Santos percebeu, mesmo que o PS tente, naturalmente, faz parte da campanha, explorar as divisões internas dentro do PSD, que Pedro Nuno Santos percebeu que o esta fase final de três dias, o que lhe interessa é, tal como a Montenegro, a dinâmica de vitória. Portanto, não é pôr-se a falar do Chega, é ter uma dinâmica de vitória e dirigir-se àqueles eleitores que ele se tem que dirigir. E, portanto, acho que me deu bem perceber que não é estes três, o André Ventura fará o seu número e que não lhe interessa estar associado ao número de André Ventura e, sobretudo, dizer que acredita em alguém em que, evidentemente, não pode acreditar.
Francisco, um minuto final.
Bem, para dizer que o discurso de Paulo Portas pareceu-me, não vimos só um excerto, mas pareceu-me que foi no sentido que eu aqui antecipei, também não foi uma tirada extraordinariamente brilhante, porque era previsível, voto útil, fez uma coisa que eu acho que Pedro Passos Coelho devia ter feito, porque fez a denúncia do extremismo. Pedro Passos Coelho foi, a direita é muito de chefes, precisa ter um chefe. Pedro Passos Coelho foi durante muitos anos o chefe da direita moderada, e eu acho que ele tinha a legitimidade e a obrigação moral de ter feito no seu discurso.
Como é que não acredita
nisso? A denúncia do Chega. E depois, eu acho que o Daniel interpretou erradamente as palavras de Paulo Portas. Quando Paulo Portas diz que o PS falhou no objetivo de polarizar entre o socialismo e o extremismo, o que ele disse é que o PS queria que estas eleições fossem entre o PS e a direita toda ela extremista. E o que Paulo Portas diz é, não, há uma grande maioria, há um grande bloco de direita moderada de mudança, e é nesse bloco que temos que apostar.
A primeira semana não correu bem para vender essa ideia.
Concordo inteiramente contigo, já o disse várias vezes, e ando a dizer há anos, há uma facção do PSD que não se importaria de governar com o Chega. Acho muito difícil que isso possa acontecer, até por várias razões, e também por esta. Depois de tudo o que se disse, depois de tudo o que se prometeu, depois de tudo o que se fez, um governo do PSD com o Chega era um governo que estava morto à partida. Porque estava assente numa mentira e estava assente numa coligação com o líder político de longe mais impopular. Eu devo dizer que eu continuaria de direita, deixaria de ser da direita, não passaria para a esquerda, porque apesar da política não...
Mas és bem-vinda.
Não, apesar da política não ter horror ao vazio, eu em matéria política não.
Francisco, Daniel, foi um gosto. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.